Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que tem a ver com a audição da senhora Presidente da Comissão Bipartida do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, doutora Laurinda Pereira, a quem apresento, não só em meu nome, enquanto Presidente da Comissão, mas todas as senhoras e senhores deputados, os nossos cumprimentos. Esta audição ocorre na sequência de uma iniciativa parlamentar do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vai ter a duração de cerca de uma hora, concretamente 65 minutos, apenas irá ter uma ronda e, nesse sentido, eu passo já a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Tem o tempo de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Avaliação Bilateral e queria contextualizar um pouco este requerimento. Está a acontecer neste momento em várias outras comissões, também audições de presidentes das CABs, porque era suposto, quando fizemos a lei, que em dezembro, janeiro, pudesse o trabalho de avaliação estivesse concluído. Era para isso que apontava a lei. E nós estamos em junho e há milhares de trabalhadores que ainda não receberam nenhuma informação relativamente ao seu processo no âmbito do PrevPAP. Sabemos que há maiores atrasos nas comissões maiores, saúde e educação, são comissões que têm milhares de processos, mas o que é facto é que desde a aprovação da lei, do trabalho que o Parlamento fez, e foi um bom trabalho, teve a oposição do PSD, do CDS, mas foi um trabalho positivo para a integração dos precários que foi feito, o que sabemos é que tem havido uma grande falta de transparência sobre o processo e sobre o calendário. As pessoas não sabem qual é o calendário que podem esperar, legitimamente, as pessoas não sabem qual é o ponto de situação dos seus processos e essa informação não lhes é dada. Sabemos também que o mecanismo de proteção que o Parlamento aprovou, que previa a prorrogação dos contratos que entretanto cessassem ou a retomada dos contratos que tivessem cessado, só pode ser aplicado após a homologação. E nós sabemos que, na generalidade das CABs, a maior parte dos processos não estão homologados. E isto é insuportável, é um atraso insuportável para as pessoas. Já não vou falar sobre os boicotes e interpretações duvidosas de dirigentes e de algumas CABs. Creio que esse problema não é substancial na CAB do trabalho, apesar de haver algumas situações sobre as quais quero colocar algumas perguntas. E, portanto, o primeiro conjunto de perguntas é, no fundo, quantas candidaturas é que entraram nesta CAB, quantas é que foram indeferidas liminarmente e porquê, quantas é que foram aprovadas, se já estão todas analisadas, das que foram aprovadas, quantas é que já foram homologadas e se houve decisões que tenham sido revistas após a audiência de interessados, isto é, decisões negativas que tenham passado a ser positivas após uma análise, após os interessados se pronunciarem. Depois, dois problemas concretos, dois grupos concretos sobre os quais temos grandes preocupações. Primeiro, AMAs da Segurança Social. O anterior governo fez uma maldade imensa às AMAs da Segurança Social, que foi basicamente um decreto para extinguir essa profissão da Segurança Social. E para começar a empurrar as AMAs para as IPSS e dizer às AMAs que estavam há anos a recibos verdes que iam para o olho da rua sem subsídio de desemprego, porque como estavam a falsos recibos verdes, nem sequer tinham proteção do desemprego. Felizmente, esta maioria travou, no início desta legislatura, essa decisão do PSD e do CDS, que era uma decisão indecente, aliás. E pudemos travar e, portanto, as AMAs puderam manter-se na Segurança Social com o enquadramento que tinham, que era um falso recibo verde. Estas AMAs concorreram ao PrevPAP e nós queremos saber se foi dado parecer positivo a todas as AMAs que estão atualmente na Segurança Social, que concorreram e que estão atualmente na Segurança Social. Queremos saber também se as AMAs que, entretanto, foram empurradas pelo PSD e pelo CDS para IPSS, se essas AMAs também poderão vir a ser integradas. Porque nós sabemos que a CAB teve uma interpretação que nós não subscrevemos, segundo a qual as AMAs que, entretanto, por uma decisão errada, que esta maioria procurou reverter do anterior governo, que foram empurradas para IPSS, ou seja, que são intermediadas por IPSS, tiveram pareceres negativos, com o argumento de que não tenham um vínculo com o Estado. Ora, não terem um vínculo com o Estado é justamente o que está a dissimular a sua relação laboral. E, portanto, a ausência de um vínculo com o Estado não pode ser um argumento para que não sejam integradas no processo, porque o processo faz-se também para pessoas cujo vínculo com o Estado é dissimulado por um terceiro, por uma intermediação. E, portanto, esse argumento para nós não colhe. E, gostávamos de saber o que é que, qual foi a posição da CAB sobre isso e o que é que pensam fazer com as reclamações ou, digamos assim, as contestações às decisões que tenham havido. Depois, sobre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e com isto termino. Quantos requerimentos é que foram aprovados, apresentados, peço desculpa, por formadores do IFP? Quantos requerimentos é que o IFP entregou, quantos formadores é que o próprio IFP identificou como estando abrangidos ou devendo estar abrangidos pelo PrevPAP? Quantos pareceres positivos é que foram dados? Quantas vagas é que foram abertas? A informação que temos é que foram abertas 454 vagas, ou seja, celebrar contrato com 454 formadores, mas houve mais de 800 que concorreram e que tiveram e terão tido um parecer favorável. Portanto, nós queremos perceber isso, queremos perceber quais foram os critérios utilizados para emitir esse parecer favorável, queremos perceber se foi tido em conta o período de baixa, de gravidez, de risco, de parentalidade, ou seja, pessoas que naquele período não estavam porque estavam nestas situações, e, finalmente, após a resposta à audiência prévia, quanto tempo é que demorará a CAB a dar resposta enfim, às contestações ou aos pronunciamentos dos interessados. E creio que já cheguei aos meus 5 minutos, para já eram estas as questões que tinha. Agradeço mais uma vez a sua presença nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Doutora Laurinda Pereira para fazer uma intervenção inicial. Tem o tempo de 10 minutos com a devida tolerância.
São, de facto, muitas as questões para os 10 minutos que tenho, mas vou fatigá-los com os números, já que me interrogaram sobre números. A CAB, a Comissão de Avaliação do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, recebeu 3.333 situações funcionais para avaliar. Destas 3.333 situações, 2.819 foram requerimentos e, portanto, a diferença foi relativamente, significa que os restantes foram indicados pelos serviços, seja nas situações de contratos de emprego e inserção que tinham um procedimento oficioso, seja por outras situações que os serviços indicaram como precários. Destes requerimentos, 2.355 foram via eletrónica e 464 em papel. A CAB do Ministério do Trabalho já apreciou todas as situações que lhe foram submetidas. A última reunião foi para os contratos de estágio no dia 4 de maio e neste momento está na fase de proceder às audiências de interessados para as situações que de pareceres desfavoráveis ou para as situações que não foram admitidos ao procedimento, para as deliberações da CAB em que não houve, os requerimentos não foram admitidos. Vou já dar. Portanto, tenho aqui casos de não admissão, 549. Pareceres favoráveis à regularização extraordinária, 1858. Pareceres desfavoráveis, 926. Lembro que nestes 926 estão 749 dos formadores do IFP, portanto, que é o que faz este número grande. Os pareceres favoráveis já enviados para homologação, já enviámos 1847. Dos pareceres desfavoráveis ainda não enviámos nenhum, porque ainda não há e ainda não tenho previsão de quando, relativamente, como veem, relativamente, a questão do contraditório vai ser, o grosso vai ser relativamente aos formadores, porque as outras situações não são muitas, exceto as situações de não admissão. Nas situações de não admissão, para arrumar este assunto, porque também ainda são muitas, 549, devo dizer que esta comissão recebeu, não sei se por ser o Ministério do Trabalho a protagonizar este procedimento, recebeu situações muito, muito variadas, desde as IPSS, misericórdias, centros paroquiais, associações rurais, enfim, provavelmente os requerentes não sabiam para onde enviar, enviavam para esta CAB e por isso tivemos este número tão elevado de não admissões. Neste número não temos só estas situações que não estavam no âmbito da aplicação do programa, estão também as situações que ou entraram fora de prazos ou nos foram remetidas por outras CABs, mas que também vinham destes setores. Depois, relativamente aos desfavoráveis, já disse, a grande maioria é de formadores, ainda não fizemos audiência de interessados, porque dado o elevado número, estamos a pensar fazer por anúncio, porque é incomportável estar a fazer tantas notificações individuais, e ainda estamos a ultimar neste momento o processo. Relativamente às audiências de interessados que já fizemos, relativamente aos outros requerentes, temos tido, algumas já terminaram o prazo, outras ainda não, mas ainda não tivemos, ainda não temos nenhuma reunião para apreciar essas situações. Portanto, penso que até ao final deste mês estaremos já em condições de fazer algumas. Temos ainda, e também ainda não temos muitas situações. Temos dos 613 não admitidos, para a audiência prévia ainda só notificámos 332 e destas tivemos 29 alegações, portanto 29 respostas à audiência prévia. Dos desfavoráveis notificámos 65 e temos neste momento 11 respostas já. Mas ainda não tivemos, o secretariado ainda não teve a oportunidade de fazer o tratamento desta informação para que a CAB possa reunir e deliberar. Devo dizer que é natural que algumas destas situações, sobretudo dos parceiros desfavoráveis, venham a ser revistas, porque havia situações de fronteira em que o parecer não foi tomado por unanimidade e é nesta sede contraditório que vamos poder saber muito, porque a instrução destes processos, e já agora só para fazer aqui um contexto, o requerimento dizia muito pouco e, portanto, a instrução neste momento é aquela que nos foi dada pelos serviços. Relativamente aos formadores, ainda temos mais o problema de que os requerimentos foram enviados num momento em que ainda não tínhamos a lei. E foi a lei, no fundo, que veio definir alguns critérios de apreciação destes requerimentos. E, portanto, eles não invocaram qual era o tempo de serviço que tinham, qual era o horário que tinha, em que exerceram estas funções. E, portanto, relativamente ao contraditório dos formadores, é muito natural que há ali muitas situações no limite das mil horas que venham a ser revistas, porque só temos a informação que o serviço nos deu e fez um trabalho muito exaustivo, devo dizer, porque não é fácil, não é fácil estar num serviço tão desconcentrado, ter procurado e contabilizado horas para 1581 formadores que vieram ao procedimento. Não sei se já ultrapassei o meu tempo, professor Toro, mas ainda tenho. 1581 formadores, dos quais 831 têm parecer favorável e 749 têm parecer desfavorável. Não sei se já lhe tinha dado estes números. E agora não sei mais. Que números é que me pediu mais? O número das vagas, desculpe. Ah, bom, essa é uma questão material que podemos discutir, porque é verdade que a lei, os formadores não foram as situações mais difíceis de apreciação para cá, porque no fundo tínhamos uma lei que nos definia os critérios, quer para determinar as necessidades, o que era necessidade permanente, e foi no único caso em que a lei definiu o que era uma necessidade permanente, e que a CAB não tinha que apreciar, porque isso é o IFP que vai ter que contabilizar e ver quais são as áreas de formação e onde é que foram realizadas essas, nos últimos 3 anos, onde é que fez formação nessas áreas. E, portanto, necessidade permanente para os formadores era ter aberto, era o IFP ter feito formações em determinadas áreas nos últimos 3 anos. Isso era a necessidade permanente para prever o posto de trabalho para abrir o concurso. E depois temos o outro critério, de que era de que formadores é que podiam ir ao procedimento concursal. Quem é que podia ir ao procedimento concursal? E aí temos um critério diferente, que bastava que num dos anos relevantes, 2015-2017, tivessem monitorizado uma formação a tempo completo, que, no caso, o legislador definiu como 1000 horas anuais. E temos aqui dois critérios diferentes. Portanto, o número de necessidades há de ser necessariamente inferior ao número de formadores que estão em condições de poder concorrer. Teremos aqui, com certeza, vários formadores a concorrer ao mesmo posto de trabalho. Não é necessariamente coincidente, porque o legislador definiu de forma diferente o que é necessidade permanente e os requisitos para os formadores se apresentarem ao concurso. E, portanto, neste caso, acaba a Comissão de Avaliação não se pronuncia sobre a necessidade permanente, porque esse é um problema que o IFP vai ter ele que determinar. Nós não conhecemos quais foram as áreas onde se fez formação continuamente nestes anos. E, portanto, nessa intervenção aderiu ao número de necessidades que o IFP determinou. Não temos como controlar isso. Relativamente às questões da parentalidade, que também me perguntou, julgo eu, a CAB já tinha consolidado as listas dos parceiros favoráveis e não favoráveis e reviu porque, de facto, foram contabilizadas as licenças de parentalidade como serviço efetivo para efeito das tais 1000 horas anuais. Isso foi feito. Não tenho aqui o número de situações, mas fizemos na última reunião, revimos as listas. Devo dizer também que é natural que aqui haja alteração de situações em sede contraditória, como digo, porque só nesta fase é que os formadores terão a oportunidade de vir dizer e de demonstrar quantas horas é que fizeram num destes anos relevantes. Não sei se já esgotei.
Já esgotou.
Obrigada. Temos depois a outra fase.
Vamos entrar na nossa única ronda. Passo a palavra à senhora deputada Carla Barros, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar a senhora doutora Laurinda Pereira, na qualidade de Presidente da Comissão Bipartida do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Agradecer-lhe, em primeiro, as informações e os números que nos apresentou. O PSD também já tinha tido a oportunidade de consultar o site sobre o PrevPAP e tivemos conhecimento desse número. Gostávamos de dizer-lhe, até porque foi ali dado como mote de saída do Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que o PSD votou contra este programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública, e dizer-lhe que não sentimos nenhum desconforto nesta nossa posição. Creio que não há dúvidas que nenhum partido neste Parlamento luta pelo combate à precariedade e é contra a precariedade. Aquilo que nos move e aquilo que nos moveu a votarmos contra este programa prende-se precisamente com a metodologia e com a forma como este processo e esta intenção se iniciou. Como sabe, isto fazia parte de uma intenção no início do compromisso entre os partidos que suportam este governo, entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista, e, portanto, aquilo que aparentemente parecia ser uma oportunidade política não deixou de ser uma oportunidade política para ser um dossiê de oportunismo político. E refiro-me a um dossiê de oportunismo político e não a um dossiê de oportunidade política, precisamente porque Foram criadas expectativas em cerca de 116 mil trabalhadores num primeiro diagnóstico. Aliás, aquele número que a senhora doutora refere sobre os 549 requerimentos não admitidos de trabalhadores, de centros paroquiais, de instituições particulares de solidariedade social, revela precisamente que este processo não foi um processo que se iniciou com clareza, com transparência, com a devida informação, e faz com que surjam números perfeitamente desenquadrados daquilo que era o objetivo do programa. E, portanto, à medida que o programa vai avançando, ou que era suposto que avançasse, aliás, o próprio Sr. Deputado José Soeiro usa muito a expressão do era suposto que as comissões de avaliação bipartida tivessem terminado a análise dos requerimentos até finais de 2017. Era suposto que até final de 2018 o programa tivesse encerrado. E é a história do era suposto. E, portanto, o era suposto, pensava eu, que para além do Sr. Deputado ter questionado só os números à Sra. Presidente, que pudesse ir bem mais além nesta matéria. Mas parece que o Bloco de Esquerda não quer mesmo mexer naquilo que está a ser um problema efetivo para os 116 mil trabalhadores a quem no início criaram expectativas e para a administração pública. Porque à medida que o processo foi avançando, como sabe a Sra. Doutora, os processos foram-se afunilando, cada vez menos trabalhadores podiam ser abrangidos por este processo, mas agora temos um dado novo, que é, à medida que os trabalhadores vão sendo integrados, ou está previsto virem a ser integrados, surgem novos problemas que se prendem com questões de justiça e de equidade. Ou seja, por exemplo, refiro-me aos trabalhadores agora das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que aqueles trabalhadores que já estão no quadro, trabalhadores que estão no quadro há cerca de 15, 20 anos, vêm agora os trabalhadores precários a serem integrados. Por exemplo, trabalhadores apenas com cerca de 5 anos de funções, que vão ganhar mais do que os próprios trabalhadores que estão nos quadros há muitos mais anos e com o mesmo conteúdo funcional. Ora bem, está a acontecer aquilo que o PSD sempre alertou desde o início. Vão acontecer consequências nefastas que se vão sobrepor a muitos casos concretos, certamente, que nós vamos poder identificar de felicidade, de pessoas que efetivamente foram integradas, mas vão acontecer consequências nefastas no funcionamento da administração pública, que certamente concordará comigo, e sendo uma pessoa que já percebi, experiente e conhecedora da forma como a administração pública funciona, nós vamos ter esse problema na gestão da administração pública e depois a questão que temos que gerir nas expectativas dos trabalhadores. E a notícia que veio a público hoje de que de 832, mais ou menos, creio, confirme se estiver errada, de trabalhadores que receberam parecer positivo no Instituto de Emprego e Formação Profissional, só metade é que vão ter a oportunidade de ver um concurso aberto e obterem a sua vaga. Portanto, isto é algo, e agora a questão é como... Quais vão ser os novos critérios de precariedade a surgir agora? Ou seja, como é que os senhores vão dizer a trabalhadores que se encontram precisamente na mesma circunstância com os critérios que definem a verdadeira precariedade, vão dizer estes são admitidos e aqueles não são admitidos? Não vale a pena, Sr. Deputado. Eu tive que evidenciar mais, ir mais além do problema, porque o Sr. Deputado só quis saber os números que estão no site. Eu até achei muito estranho. Pensei que as perguntas que teria para colocar à Sra. Presidente fossem mais além do que aquilo que, evidentemente, que foi evidente aqui na sua
exposição. Tem que terminar, Sra. Deputada.
Eu termino, sim. As minhas questões, Sra. Presidente, e permita-me, estamos realmente no palco da discussão política e, portanto, também tenho que admitir que possa haver aqui estes à parte, sobretudo com os autores do requerimento. A minha questão era a seguinte: gostava que a Sra. Doutora pudesse avaliar ou caracterizar o contributo que tem sido dado pelos sindicatos nas comissões de avaliação bipartida, ou na sua comissão em concreto, e perguntar-lhe que expectativas é que a Sra. Presidente tem relativamente à execução deste programa. Que expectativas é que tem? Até onde é que nós vamos poder ir e concluir a integração dos trabalhadores precários no Estado?
Só para muito obrigado.
Terminar, Sr. Presidente.
É que já ultrapassou e muito.
Termino sim. Só para lembrar que os partidos que sustentam este governo iniciaram este trabalho com uma grande notícia de jornal que dizia 116 mil trabalhadores vão ser integrados no Estado. E agora eu estou curiosa para perceber, no mês antes das eleições legislativas de 2019, qual será o grande mote de marketing político que os partidos que sustentam o governo vão fazer sair. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem a palavra. Não sei escrever, mas eu presumo que seja a sua vez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, é sempre um exercício interessante a tentar ouvir a forma como o PSC tenta justificar o seu voto contra este programa de regularização extraordinária dos vínculos precários do Estado, sobretudo depois dizendo que votou contra e dizendo que votou contra porque não concordava com as metodologias, mas também nunca se disponibilizou para discutir, quem sabe mesmo em sede de especialidade, alterações ao diploma ou dar o seu contributo, ou querer dar o seu contributo para que essas falhas fossem sanadas. E o PSD nunca o fez, nem nunca o faria, pura e simplesmente porque o PSD de facto adora a precariedade. É de facto... é verdade. O PSD adora a precariedade.
Não há diálogo.
E lá vai fazendo depois umas intervenções como estas, dando a ideia que está muito preocupado com a forma como este programa está a ser executado, mas o que é certo é que este programa está de facto a ser executado e está a ser com algumas dificuldades que serão normais. Aliás, estranho seria se não houvesse dificuldades quando se está a tentar resolver um problema de muito antigo, de muitos anos, e que nunca até agora, não é só do PSD, e nós cá estamos para assumir as responsabilidades e estamos agora a resolver esse problema, coisa que os senhores não foram capazes, nem quiseram, não é só não ser capaz, é nunca quiseram fazer. E nós cá estamos e estamos a fazê-lo, e o PS...
Atenção, não há diálogo, por favor.
Se quiseste apagar dívidas com os portugueses, isso é o que nos interessa neste momento, é um trabalho que está a ser feito, está a ser bem feito, é um trabalho muito moroso, muito difícil e que sobretudo porque acaba por envolver a intervenção de várias entidades. E posto isto, eu fazia-lhe uma pergunta muito clara, porque estava a ouvir aqui uma parte em que a Soutora fazia aqui uma referência à questão do enquadramento dos formadores do IFP e que tinha a ver com o facto de serem os dirigentes a definir, ou o próprio IFP a dirigir, os critérios para que se fossem dadas necessidades permanentes e que agora as CAPs não podem aferir. Não tem um critério seu, tem que decidir com base nos critérios que sejam fixados pelo próprio IFP. Aquilo que eu pergunto é se a própria CAB do Ministério do Trabalho, nestas situações, não tem um critério específico definido do que é que deve ser e não deve ser considerado como necessidade permanente. E se, de facto, só se baseia naquilo que o IFP transmite. Depois também queria perguntar, uma das razões pelas quais não só a Soutora está a ser chamada aqui nesta comissão, mas também noutras comissões, curiosamente, a esta mesma hora, estão a ser ouvidos outros presidentes de cabos de outros ministérios, tem a ver precisamente com a morosidade de todo este procedimento. E aquilo que eu pergunto é se esta morosidade também não foi em parte causada por um adiamento que os sindicatos pediram no início deste processo para o início, para que se procedesse ao início do mesmo. E isto também, dando seguimento à própria pergunta que a senhora deputada Carla Barros do PST aqui fez quanto ao contributo dos sindicatos e uma relação com esse próprio pedido de adiamento e se isso também acabou por não atrasar o desenvolvimento do processo. E por fim, para terminar, e porque de facto ainda estamos em junho de 2018, se há ou não há expectativas, ou melhor, se este prazo vai ou não vai ser cumprido, finais de 2018, para encerrar todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Soeiro tem de novo a palavra.
Muito obrigado. Vou começar por falar de um tema que, sobre o qual a resposta não foi muito detalhada e sobre o qual, evidentemente, o PSC procurou evitar e fugir como ao diabo foge da cruz, que é as amas da Segurança Social, que estava prevista, que havia um diploma do PSD e do CDS para que fossem para o desemprego sem qualquer tipo de apoio social, sem subsídio de desemprego. Felizmente travámos esse processo, mas gostava de detalhar sobre isto. Porque a informação que nós temos, e queria que confirmasse, é que as amas da segurança, que mantiveram a sua relação com a Segurança Social, terão pareceres positivos. Gostava de lhe perguntar detalhadamente quantas amas tiveram para ser positivo, para ficarem vinculadas na Segurança Social. E saber se alguma já foi homologada, porque como essas amas não receberam ainda informação, é provavelmente, porque apesar de haver o parecer positivo, o processo não foi homologado. Mas as amas das IPS, que foram empurradas pelo CDS e pelo PSD para as IPSS, porque queriam acabar com as amas da Segurança Social, e portanto que foram empurradas para as IPSS por uma decisão errada, e até cruel do meu ponto de vista, do ministro Mota Soares, essas, o que as cabos estão a dizer é que, como agora não têm vínculo com a Segurança Social, não estão abrangidas pelo PrevPap. Eu tenho aqui, aliás, um dos parceiros que foi dado às amas a dizer-se, a confirmar-se a sua relação laboral contratual com essa entidade, a IPSS, a sua candidatura não pode ser admitida no âmbito do regime aplicável à administração direta e indireta do Estado. Nós discordamos desta interpretação. Porque a intermediação laboral está dentro do PrevPap se for uma necessidade permanente. No caso do hospital, do Centro Hospitalar do Oeste, havia trabalhadores que eram intermediados por uma empresa de trabalho temporário e que foram aprovados para fazerem parte do PrevPap. Porquê? Porque se considera que era uma necessidade permanente que estava dissimulada por essa intermediação. E nós entendemos que esse devia ser o entendimento da CAB. Não estou a falar de uma ama que nunca tenha trabalhado para a Segurança Social, que seja uma trabalhadora de uma IPSS, não. Estamos a falar do grupo específico das amas, que foram toda a vida trabalhadoras da Segurança Social e que, por uma decisão errada do anterior governo, que nós pudemos reverter, foram, entretanto, empurradas para as IPSS. Nesse caso, elas deveriam ter parecer positivo. Sobre o IFP... O que é interessante aqui é como é que a CAB e a direção do IFP estão a fazer interpretações diferentes da lei. A CAB entende que há 832 formadores que correspondem a necessidades permanentes, na medida em que, ou considera que esses trabalhadores estão qualificados para fazer parte do PrevPap, porque são processos que vão ser homologados. Ou seja, há 832 formadores que vão receber um parecer positivo da CAB. Mas a direção do IFP, não a CAB, e é por isso que não lhe fiz a pergunta assim, a direção do IFP vai determinar o número de vagas. E a direção do IFP diz, analisando a lei, e o critério ficou na lei, eu sei muito bem que nós tivemos grandes discussões sobre esse artigo da lei, e a lei diz, de facto a lei fala nos 3 anos e nas 1000 horas, mas diz, pelo menos, o que significa que a direção do IFP, tal como a CAB, não precisa ter uma interpretação restritiva desse artigo. Esse, pelo menos, foi alvo de muitas intensas discussões. Não está lá por acaso. E, portanto, se está lá, pelo menos, quer dizer que aquelas instituições estão dentro, mas outras também podem estar. E, portanto, a nós, o que nos surpreende é que acabe de aparecer positivo 832 formadores, o que é um número significativo, e que o IFP entenda que só 446 desses que têm aparecer positivo é que podem entrar. E por isso é que digo, não lhe faço a pergunta a si, mas digo já aqui, e fica publicamente, e até com o apelo aos outros partidos. Nós vamos querer chamar a direção do IFP a esta comissão para discutir isto. Porque nós não concordamos com a decisão do IFP, segundo a qual só destes 832, só 446 é que podem entrar. Porquê? E também nos interessa discutir o que é que vai acontecer aos outros formadores que não sejam necessidades permanentes. Porque mesmo para uma necessidade permanente, é inaceitável que se mantenham falsos recibos verdes depois de um programa de regularização. Portanto, se há uma necessidade que não é permanente, há contratos que não são permanentes, mas são contratos, não são recibos verdes. E, aliás, já há uma resolução aprovada, também teve os votos contra do PSD e do CDS, os tais que adoram os precários, que adoram a precariedade, mas que defendem muito pouco os precários, mas que já aprovamos uma resolução nesse sentido. E, portanto, queria que detalhasse a questão das AMAs e em que ponto é que está a situação das AMAs e das várias condições das AMAs, das que estão atualmente na Segurança Social e das que estavam na Segurança Social, mas passaram a estar intermediadas por IPSS. E relativamente aos formadores, gostava também que detalhasse dos que não foram, dos que não tiveram parecer positivo, 749, quais são os motivos, não lhe vou pedir um a um, evidentemente, mas quais são os grandes grupos de motivos destes 749 para não terem sido homologados? É porque não tinham as 1000 horas? Tinham um horário inferior às 1000 horas? É porque estiveram fora do prazo de entre 1 de janeiro e maio de 2017? Enfim, interessava-nos saber um pouco o que é que fundamentou esses pareceres desfavoráveis. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito boa tarde, queria começar por saudar em nome do CDS-PP e iria fazer algumas considerações e algumas perguntas. A primeira é uma consideração de ordem geral que nós temos feito questão de fazer quando olhamos para esta questão do PREF-PAP e que não podemos deixar de registar que é um processo que não tem andado bem. Houve vários atrasos, desde logo, começando pelos próprios atrasos legislativos, ou seja, a própria iniciativa do Governo entrou na Assembleia muito depois do prazo que a resolução do Conselho de Ministros tinha fixado ao próprio Governo. Depois, uma nota que não podemos também deixar de fazer, é que os partidos à esquerda prometeram tudo a todos. O diagnóstico que foi feito identificou 116 mil situações de potencial precariedade. Eu bem me lembro, nessa altura, quem defendia à esquerda que 116 mil era o número mínimo, que eram com certeza mais. O que é um facto é que nós temos 30 mil processos e desses um terço estará neste momento avaliado. Mas, de tal modo prometeram tudo a todos que gostaríamos de perceber algumas situações. Desde logo, gostaríamos de saber dos processos que entraram nas CAB e nos que estão despachados, quantos é que são originados por contratações do atual governo, ou seja, em que a data de celebração é posterior, tem início no último trimestre de 2015. E essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar. Mas, também em relação a esta questão, nós tivemos a oportunidade de colocar em discussão, quando nos apareceu aqui a proposta legislativa, de haver uma solução para os trabalhadores a tempo parcial, que previa que por cada 2 trabalhadores a tempo parcial, apenas uma vaga seria aberta. O que significaria que pelo menos um desses trabalhadores teria que deixar de ter vínculo com o Estado. E a minha pergunta também é: quantos trabalhadores a tempo parcial é que têm neste momento os seus processos em avaliação nas CAB? Quantos é que já estão despachados? Se é possível fazer uma avaliação, se em consequência daquilo que foi a alteração feita aqui na Assembleia da República, à proposta do Governo por iniciativa dos partidos da esquerda, se é possível nesta altura fazer um diagnóstico de quantos trabalhadores a tempo parcial é que deixarão de ter vínculo com o Estado na sequência da solução legislativa que foi apontada com a nossa discordância. E, portanto, gostaria de deixar estas perguntas e estarei, obviamente, muito interessado em perceber que justificações é que os partidos à esquerda depois arranjarão para este tipo de soluções foram colocadas. Obviamente, não pude estar aqui de início, tinha uma reunião fora, mas queria também enviar esta justificação, depois ouvirei com atenção, uma vez que toda esta audição é gravada, ouvirei a intervenção inicial, mas não podia deixar também de colocar desde já estas perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Presidente da Comissão Bipartida do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e gostava desde já dizer que o PCP entendeu que este processo podia ter sido feito de outra forma, como foi feito designadamente em 1998, quando foi feita uma listagem em cada serviço dos trabalhadores que estavam em situação de ser regularizados, aqueles que não estavam integrados na listagem identificavam e passavam a estar. O Governo optou por outro modelo de integração e a Assembleia da República, particularmente no âmbito da discussão da lei, teve oportunidade de participar e o Grupo Parlamentar do PCP participou também com propostas, algumas foram aprovadas, outras não foram. Gostava também de dizer que este processo é um processo de vontade política, não é um processo de vontade técnica. E, portanto, o que preside ao objetivo da regularização de trabalhadores é vontade política. E por isso entendemos que, de facto, se existe vontade política de cumprir um objetivo, que é garantir que cada um dos trabalhadores corresponda a necessidades permanentes, independentemente dos anos que está em cada serviço, deve ser vinculado, isso acontecerá. Se não existir essa vontade política, é um processo que pode ser frustrado e com isso também as expectativas e os direitos dos trabalhadores. Gostava de dizer que nós temos dito desde o início que cada um dos postos de trabalho permanentes tem que corresponder a um posto de trabalho e um vínculo efetivo. E que o processo que está hoje em curso leva pelo menos 20 anos de atraso. Porque o último processo que existiu no Estado de regularização de trabalhadores foi em 1998. E, portanto, entendemos que, de facto, os prazos que a lei estabelece devem ser prazos mínimos e nunca prazos máximos. E por isso é óbvio que acompanhamos com profunda preocupação o facto de, em alguns casos em particular, em que os processos estão praticamente concluídos, que inclusivamente já foram homologados alguns dos parceiros, ainda nem sequer foram abertos concursos para a vinculação destes trabalhadores, porque alguém que está a ocupar um posto de trabalho permanente há vários anos e não tem os direitos que daí decorrem, cada dia que passa é um dia a menos. E, portanto, é sempre uma injustiça para estes trabalhadores. Sobre a situação concreta que aqui nos colocou, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, dos 3.333, quantos são do IFP, quantos são do Instituto de Segurança Social e quantos são de outros. E queria-lhe também dizer, e queria-lhe também perguntar relativamente a esta matéria, se a consideração que fazem sobre a validade relativamente sobre o recurso ao outsourcing e ao trabalho temporário, sobre a validade que reconhecem quanto à apresentação do requerimento, não corresponde à conclusão que tem que ser tirada, e é isso que o processo avalia, se a pessoa está a responder ou não uma necessidade permanente. Ou seja, trata-se não de avaliar se o contrato de trabalho é válido, mas de garantir que aquele trabalhador responde a uma necessidade permanente. Gostava também de dizer que nos preocupa em muito, e achamos que o Governo vai ter que responder sobre esta matéria, porque o Presidente do IFP não tem autonomia para discutir sobre isto, é uma questão de vontade política, o que é que tem a dizer sobre as matérias relativas ao IFP. Porque não é possível pessoas que estão na mesma situação terem tido pareceres contrários quando reúnem as mesmas condições. E, portanto, nós não temos dúvida nenhuma que no IFP existem milhares, não são 400, são milhares de formadores que ao longo dos últimos 20 anos têm respondido a necessidades permanentes do IFP e que é uma vergonha para o país. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, responsável pelo emprego e pela formação profissional, dar o pior exemplo em matéria de combate à precariedade quando continua ainda hoje a contratar formadores através de prestações de serviço que são faltas de prestações de serviço. Há uma subordinação hierárquica, há um cumprimento de regras, há uma utilização do local de trabalho que não é do próprio e, portanto, preocupa-nos esta matéria. Queria também dizer que, relativamente às questões que colocou sobre as amas da Segurança Social, de facto, e era essa a pergunta que lhe fazia, porque eu posso não ter percebido bem, disse-nos aqui que houve outros parceiros que foram considerados nulos porque vieram de misericórdias. Eu pergunto se o que veio de misericórdias foram trabalhadoras, designadamente amas da Segurança Social, que apresentaram esses requerimentos. Porque se podem ter vindo misericórdias, porque ao longo deste processo foram transferidas contra a sua vontade para as misericórdias, cumpriram vários anos a garantir o acompanhamento e acolhimento de crianças que foram encaminhadas pela Segurança Social. Foi a Segurança Social que encaminhou as crianças para estas amas e depois obrigou estas amas a ir para as misericórdias, não para o quadro de efetivos das misericórdias, mas numa relação de prestação de serviço com as... uma falsa prestação de serviço com as misericórdias. Portanto, preocupa-nos também esta situação. E dizer que, de facto, nós estamos aqui a falar de números, A doutora Laurinda Pereira falou-nos aqui de números, mas nós estamos sobretudo a falar de vidas e de processos de elementar justiça, portanto estamos a falar de direitos humanos fundamentais, que é o direito ao reconhecimento de um contrato de trabalho, é o direito ao reconhecimento que um posto de trabalho permanente tem que cumprir tem que corresponder a um vínculo efetivo e, portanto, da parte do PCP sempre dissemos isto, o PREF-PAP é um processo de combate à precariedade. É um meio, é um instrumento que deve ser usado em todas as suas dimensões, mas não é o único. E, portanto, o combate à precariedade é um combate todos os dias e não é aceitável que o Governo, ao mesmo tempo que tem este processo em curso, continue a contratar trabalhadores através de vínculos precários, porque, de facto, é um mau exemplo que se dá ao Estado e é, em primeiro lugar, mau para as pessoas, para os seus direitos, para as suas condições de vida, mas é também mau para os serviços, porque cria instabilidade e cria problemas que não são aceitáveis. E, portanto, da parte do PCP, obviamente que continuaremos a acompanhar isso. Uma última palavra sobre a questão dos sindicatos. Os sindicatos, e temos nota que em alguns casos, e pergunto se aconteceu na sua CAB, houve vários momentos em que os sindicatos pediram elementos acessórios e não lhes foram fornecidos. Houve casos em que os sindicatos e as estruturas representativas dos trabalhadores pediram listagens de trabalhadores, a imagem foi fixada na parede através de slides, mas não foi dada a listagem aos trabalhadores, às estruturas representativas dos trabalhadores para averiguações e para poderem confrontar também com os dados que têm. E, portanto, queria-lhe apenas que confirmasse se na sua CAB os sindicatos pediram elementos que não lhes tenham sido fornecidos. Muito obrigada.
Tem agora o tempo de 25 minutos para poder responder a nossa convidada.
Vamos tentar. 25 minutos, sem tantas dúvidas. Eu
serei tolerante também com
o que vocês. O que importa é trazer aqui a informação relevante para que esta comissão fique esclarecida. Eu devo dizer, antes de começar a responder às perguntas em particular que cada um dos senhores deputados fez, devo dizer que o trabalho desta comissão, penso que de todas, mas eu só posso falar por esta comissão do trabalho, tem um trabalho muito exaustivo, que requer muito dos secretariados técnicos e os atrasos do processo, que aqui alguns senhores deputados se referiram, não é tanto por falta de disponibilidade dos elementos das CAB em fazer reuniões, não é tanto, mas este é um programa de regularização muito procedimentado. E teve duas fases de apresentação de requerimentos que, de alguma forma, veio também condicionar algum atraso. Mas é sobretudo um programa de difícil instrução e com quadros legais diferentes que nós tivemos ao longo do tempo. A CAB que eu aqui represento, fizemos ao longo deste ano, porque está a fazer um ano que nós iniciamos os trabalhos, 22 reuniões para apreciar todas estas situações, e é um trabalho muito exaustivo, como para me repetir, mas sobretudo a CAB também está muito dependente da capacidade dos secretariados técnicos. A CAB do trabalho teve a sorte de ter 3 elementos no secretariado técnico e são competentes e têm dado uma resposta atempada às solicitações da CAB. Depois, eu represento o Ministro das Finanças nesta CAB e tenho a presidência da CAB. É uma representação muito técnica, não é uma representação muito política e, portanto, o objetivo é, o nosso objetivo aqui é garantir a legalidade do processo e harmonizar critérios de apreciação uniformizar critérios de apreciação de todos estes requerimentos. E, portanto, distanciei-me um pouco das discussões políticas que os senhores deputados aqui colocaram. E agora passava então a responder às questões concretas da senhora deputada do PSD, a caracterização do contributo dos sindicatos e respondo a todos os deputados que me... Na CAB do trabalho, os sindicatos tiveram sempre foram sempre colaborantes e assíduos, de uma forma geral. Não, nunca tivemos que adiar reuniões por falta de quórum e, portanto, foram colaborantes. As nossas deliberações, na maioria dos casos, foram por unanimidade e, portanto, foi um processo, como acabei de dizer, harmonioso. Não houve aqui nenhuma... Não posso dizer que tenha sido pela divergência de princípios ou de opiniões que tenha dificultado os trabalhos da CAP. Portanto, a esse nível não tenho nenhum reparo a fazer. Quanto às expectativas relativamente ao programa, as minhas expectativas, eu não tenho expectativas políticas em relação ao programa, as minhas expectativas é que termine depressa. Porque, de facto, não, eu penso que estaremos em condições de fazer agora, nesta segunda fase de reapreciação do contraditório, que até, não me queria comprometer com uma previsão, mas eu penso que setembro, outubro estará, conseguiremos de alguma forma, depende agora de facto como tudo acontecer com o contraditório dos formadores, que consigamos ter todas as situações reapreciadas daqueles requerentes que vierem ao processo contraditar o projeto de parecer da CAB e, portanto, julgo que setembro, outubro teremos estas situações todas avaliadas. Independentemente disso, relativamente aos pareceres favoráveis que já estão homologados, os serviços estão já a abrir os concursos e, portanto, relativamente a estes trabalhadores, o processo está já na fase final e já não tem intervenção da CAP. Portanto, o atraso do processo neste momento deve-se relativamente aos pareceres desfavoráveis e no nosso caso, da nossa comissão, também às situações de não admissão. Quanto à execução do programa, não vou pronunciar. De facto, a administração pública tem tido ao longo da sua história vários programas de regularização. Eu entrei para a administração pública, tinha acabado eu entrei por concurso, não entrei num processo de regularização, mas tinha acabado de ocorrer um processo e ele tem sido cíclico, o que não abona muito a favor daquilo que é o planeamento na administração pública em termos macro de recursos humanos. E este é mais um, não há processos perfeitos, não há programas perfeitos. E, portanto, não estamos aqui em sede legislativa, portanto, qualquer crítica ao programa neste momento também seria completamente extemporânea. Quanto aos critérios agora, eu julgo que respondi às suas questões. Quanto aos critérios, aqui para responder à senhora deputada, critérios de determinação da necessidade permanente relativamente aos formadores. É evidente que o que diz a lei é que o IFP, para além do critério objetivo que a lei define, que é nos últimos 3 anos, 2015-2017, ter aberto programas de formação em determinadas áreas, E esses programas terem tido formadores com um horário completo de 1000 horas, diz, entre outros critérios, o que a lei diz é entre outros critérios, mas este é um critério objetivo que também não pode ser afastado, não é? E este foi o critério objetivo que a CAB teve, isto é, os outros critérios são critérios gestionários que o IFP pode ter em consideração, mas o critério objetivo da lei é necessário que nos últimos 3 anos, por exemplo, nas áreas das tecnologias de informação ou nas outras áreas, tenham sido necessários ou tenha havido necessidade de formação nos últimos 3 anos e com horários de 1000 horas e não com horários inferiores. Este é um critério objetivo e foi esse o critério que a CAB assumiu, porque os outros são critérios gestionários. A CAB não pode intervir nesses outros critérios que podem definir as necessidades permanentes, mas este é elidível. Quanto à morosidade. A morosidade, já falei que as duas fases deste procedimento de alguma forma vieram trazer perturbação ao procedimento, porque muitos dos requerentes que vieram na primeira fase voltaram a requerer na segunda fase, as CAB tiveram que voltar a fazer cruzamento de dados, enfim, de alguma forma. E depois também o facto de a lei ter saído no final de 2007. E, por exemplo, para os formadores foi esta lei que trouxe o critério. Nós teríamos dificuldade em analisar estas situações só com os critérios da portaria, que era necessidade permanente e vínculo inadequado. Para estas situações de formadores não teria sido possível, sem o critério da lei, definir. O critério que a CAB assumiu aqui foi de que estariam todos os formadores que tivessem estas 1000 horas num dos anos relevantes, estariam em condições de concorrer, mas isto significa que podem concorrer ao mesmo posto de trabalho e não um posto de trabalho reservado para cada formador, porque, de facto, as necessidades de formação, elas podem não ser... Eu posso ter estado a monitorizar uma formação em 2016... que em 2017 o IFP pode não ter tido, isto é, formandos para aquela formação e não ter tido necessidade de recrutar nenhum formador. E, portanto, isto era uma necessidade transitória, logicamente. Faço-me entender? Se a formação, ela própria está condicionada pelo mercado, isto é, pelos formandos que recorrem pelas necessidades de formação. O critério da lei foi que, se eu tenho uma necessidade em determinada área durante 3 anos, o legislador considerou que era uma necessidade permanente. Mas se eu só abro num ano, e no ano seguinte já não abri, no ano anterior não abri, isso não é uma necessidade permanente no critério do legislador. E, portanto, mas pode haver aqui um formador que, tendo tido 1000 horas naquele ano, não voltou a ser recrutado nos... Não foi critério do legislador. Nós aqui temos um critério objetivo, aliás, como devíamos ter nas outras situações. Aqui o legislador andou bem. Não sei se o critério foi de encontro a todas as situações, mas aqui o legislador andou bem, que definiu o que era a necessidade permanente e qual era o requisito para os formadores irem a concurso. Portanto, significa que eu posso ter, por exemplo, nas tecnologias de informação, uma necessidade, porque tive necessidade de abrir um curso em 2015, 2016 e 2017, portanto a necessidade é permanente, significa que o IFP nesta área de formação é uma área onde ele abre formação anualmente e, portanto, faz parte das suas atribuições, e posso ter tido lá um formador em cada um dos anos e não o mesmo. E, portanto, todos concorrerão a este posto de trabalho, não é... Não tem que ser necessariamente o mesmo posto de trabalho. Não tem que ser necessariamente um formador com 1000 horas um posto de trabalho. Este é o critério da lei, não é um critério da CAB. E até pode acontecer também, já agora, que um formador tenha as tais 1000 horas e tenha sido numa área onde nem sequer vai haver necessidade e que, portanto, não sequer vai abrir concurso nessa área. Papel dos sindicatos, já respondi, foram acordados sempre, muito presentes. Para quando termina, também já dei mais ou menos uma perspectiva, não sei se vamos cumprir. Quanto às AMAs, voltando aqui ao senhor deputado do Bloco de Esquerda. As AMAs, eu não tenho aqui todos os números, tenho o número das AMAs que... Não tenho aqui quantas é que vieram, quantas requerentes, mas foram menos do que aquelas que acabámos por dar parecer positivo. Demos parecer positivo a 271 AMAs, todas elas com contrato com o Instituto de Segurança Social, porque são daquelas AMAs que celebraram contrato a partir de 1984, quando foi regulamentada esta profissão, e que agora, na alteração de regime, ficaram com o regime transitório, são estas, e eram menos requerentes. Eu sei que o Instituto de Segurança Social identificou todas as que tinha nesta situação. Quanto foram as requerentes, já não tenho. Nós demos parecer favorável a 271.
E as que tiveram?
Não tenho aqui o número. Porque essas nem foi desfavorável, foi não admitido, porque vinham de IPSS ou da Santa Casa, que estão enquadradas, são AMAs que estão enquadradas por uma IPSS e, portanto, não tinham um contrato, não era o Instituto de Segurança Social que lhes pagava, não tinham um contrato, uma vinculação com o Instituto da Segurança Social. Relativamente a estas 271, não temos ainda a decisão de homologação, mas o parecer foi favorável. Agora, alguém me colocou a questão das AMAs, foi aqui a senhora deputada. Nós aqui não temos as AMAs, não foi para ser desfavoráveis, foi não admitidos. Portanto, as situações que vêm de IPSS ou da Santa Casa é de não admissão, não é desfavorável. Agora para o senhor deputado do CDS. Quantos são originados pelo atual governo? Assim, não tenho esses números para lhe dar, mas da minha experiência da CAB e daquilo que é a minha memória, aquilo que eu chamava que eram processos que vinham um pouco à boleia, que foram aqueles que contratualizados nos últimos, da janela temporal, aquilo que nós chamamos no nosso trabalho a janela temporal, que é o período que vai de 1 de janeiro a 4 de maio, não foram muito poucos, contam-se pelos dedos, não, muito poucos aqueles que celebraram contratos nesse período. Portanto, são tudo situações pretéritas, sobretudo a maior parte. Se tivermos 4-5 situações dessas, que estão perfeitamente enquadradas, estavam na janela temporal e, portanto, e agora hão de prefazer um ano até à abertura do concurso, foram muito poucas, não foi significativo. E relativamente a alguém que também me colocou uma questão sobre o trabalho temporário. A questão dos tempos parciais. É assim, na CAB que eu aqui represento, não temos situações destas. Não temos situações de tempos parciais. Não temos situações, portanto, não lhe sei dizer aqui como é que os serviços vão gerir a situação. Agora, o que a lei diz, de facto, é que para haver um posto de trabalho conta o tempo completo e, portanto, terão que concorrer os dois ao mesmo posto de trabalho. Depois, como é que ele fica preenchido? Se é a tempo completo ou se é a tempo parcial, de novo, já será um problema dos serviços e do trabalhador. Não é, já não é da CAB.
Nós já gritamos há muito tempo, mas quem aprovou essa norma não sabe responder.
Está ali ao lado de responder.
Não sabe.
Se falar com a minha
cabeça. Tinham-me também perguntado formadores desfavoráveis, motivos. O dos desfavoráveis, os motivos dos parceiros desfavoráveis para os formadores é um, ou porque não têm 1000 horas em nenhum dos anos relevantes, ou porque não estavam lá na tal janela temporal. São estes dois motivos, não há outros. Agora, digo-lhe como estes requerentes, quando nos prazos em que tinham que apresentar requerimentos, não tinham ainda a lei, nenhum deles invocou o tempo de trabalho que tinha. Portanto, estas listas foram elaboradas de acordo com a instrução do serviço. E, portanto, é natural que agora no contraditório venham demonstrar que não têm as tais 920 horas, mas têm as tais 1000 e que venham a... Mas isso, de facto, será uma segunda fase do processo. Quanto à questão que a senhora deputada tinha pedido estes números, destes 3.333, quantas situações são do IFP, que não apenas o IFP não teve apenas formadores, teve outros. O IFP temos 1.131 pareceres favoráveis e 834 desfavoráveis. E não temos só formadores, temos mediadores, apoio informático, call center, técnicos de orientação profissional, técnicos de serviço social. Portanto, não são só formadores, são outras áreas. Do ICE, também foi um serviço mais complicado, temos 505 favoráveis e 12 desfavoráveis. Destes 505, 271 são AMAs e 201 são contratos de emprego e inserção, maioritariamente. Depois temos também os 12. Depois temos também aqui a questão dos estágios profissionais, 24, mas também já não é significativo. O que é significativo aqui são as AMAs e os contratos de emprego e inserção. Não, são muitas. Não são as únicas, não. Temos a Autoridade das Condições de Trabalho, temos a Direção-Geral das Relações de Trabalho, temos o Instituto de Informática, temos o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, temos a Casa Pia, que também foi relevante. Não, este foi, a nossa CAP teve situações muito variadas, foi um trabalho muito Casa Pia. De Lisboa temos 113 favoráveis e 20 desfavoráveis. Este aqui também foi um processo complicado em termos de instrução, porque tem muitos docentes e educadores. Eu não sei se respondi a todas as questões, senhores deputados, façam favor de me...
Como nós, porque tinha perguntado isto, o IFP, e a doutora explicou aí bem que existiam outros, designadamente a ACT, Digerte e Casa Pia, pedir que, se fosse possível, se nos pudesse dar os dados que têm discriminados com o número de requerimentos por cada uma das instituições, pedir-lhe que se nos pudesse deixar cá essa cópia, se fosse possível, era importante para nós, para fazermos a análise. Nas outras em que não respondeu, no caso da ACT, da DGERT, que, pese embora existam menos volume de processos, mas são ainda assim importantes.
Sim, eu posso é remeter, porque isto aqui está muito, já muito trabalhado, posso é depois remeter por mail para a comissão. Porque a divulgação dos dados que estão no site do PrevPAP, julgo que não tem esta pormenorização. Não sei se ficou tudo. Eu penso que sim, mas eu fiz um apontamento muito breve das questões. Se houver mais questões, mas queria dizer que, de facto, o trabalho da SCAB tem sido muito, muito, muito exaustivo e que é um trabalho que nós também queremos terminar o mais breve possível. E que, portanto, não será pela CAB que o processo se atrasará e não cumprirá os prazos que estão previstos.
Então, considerando que não tem mais nada a referir, está terminada esta nossa audição. Agradeço a sua presença, desejamos um bom trabalho, provavelmente iremos continuar colaborar e provavelmente quer as senhoras deputadas, quer os senhores deputados que hoje aqui estiveram, que os outros membros da comissão, se tiverem alguma outra dúvida ou algum pedido de esclarecimento, com certeza.
Não, queria só já agora a título de, para terminar, porque também foi aqui abordado, e eu estava-me a escapar esse pormenor, de que de facto não tem havido informação aos requerentes das CAB. Isso na nossa CAB não é certamente o caso. Pois ainda não está homologado. Não está homologado, só podemos notificar. A CAB também está a notificar da homologação de todos os requerentes e, portanto, neste número muda. Ainda não tem informação. Não podem ter, mas se forem ao Secretariado Técnico, eles dão-lhe informação sobre o andamento, onde é que está o processo, em que fase é que está. Nós temos recebido imenso, e isso também tem atrasado, e também é uma das causas de morosidade, eu estava-me a esquecer de referir isso, é que, de facto, os secretariados têm recebido imensos telefonemas diariamente e pedidos de informação, sobretudo os formadores, às centenas, e que têm dado resposta por escrito E consultas de processo, nem tanto, temos menos, mas pedidos de informação imensos, e tem sido dado sempre, ou por escrito ou pelo telefone, informação sobre em que fase é que está o processo, se já foi apreciado pela CAB, onde é que está o processo. E, portanto, essa informação tem sido dada a quem a tem solicitado. Obrigada e desculpe.
De nada. Então, vamos só parar 2 minutos e retomamos a nossa reunião.